Xablau, Bumbumcasters! Antes da gente começar essa delícia desse episódio das Minas, eu quero dar um recadinho aí pra você que está ouvindo o nosso Bumbum. Aqui só tem eu, Réu Ravani, e eu estou gravando isso porque depois que gravamos esse episódio das Minas, eu recebi uma crítica em relação a esse modelo, que é um episódio que eu faço só com mulheres desde o início do Bumbumcast. Eu recebi um comentário dizendo que a gente nunca convidou mulheres trans. Mulheres que, né, um gênero que não se identifica com o gênero que você nasceu, se você tá em casa e não tá ligado desse papo cabeça. E é verdade, eu só convidei mulheres cis, eu sou uma mulher cis e eu só convidei outras mulheres cis para esse episódio também que você vai ouvir agora. E eu gosto sempre de dizer que eu estou celebrando as nossas pepecas. E eu estou mesmo, e eu não quero que com isso uma mulher trans se sinta apagada, não é essa a minha intenção, nunca foi, e eu falo isso de coração aberto, assim, também acho que tem muita gente está cheio de dedos para falar desse assunto, com medo, e eu acho que para mim não é um tabu. Eu sempre tentei trazer outros olhares, sempre tentei trazer outras perspectivas, acho diversidade massa, incrível, mas no fundo sou uma mulher cis. Assumo a minha condição e até sou, às vezes, um pouco hétero também, gente. Desculpa. Somos humanos. Então, é isso. Eu não quero que crie essa coisa, tipo, uma barreira, como se, ah, esse é o episódio das trans, episódio da cis. Não vai rolar isso aqui no Bumbumcast. Realmente foi uma falha minha, mas como eu tô dizendo, eu sou uma mulher cis. A maioria das minhas amigas mulheres são cis, não tenho vergonha de falar isso também. Então, eu trouxe um pouco, tentei trazer um pouco da minha realidade, e isso é o que eu vivo mais no meu convívio. Mas eu acho que a pessoa que criticou tem toda a razão, eu sou muito aberta em também assumir, eu acho, a nossa falta de diversidade nesse ponto. Não foi porque eu não quis dar espaço, não foi isso, foi mais questão de agenda das moças, etc. Mas vou tentar correr atrás disso no próximo. Já só aviso para vocês que não pretendo colocar uma mulher trans em lugar, ah, vou trazer porque é trans. Não, vou trazer porque é uma moça legal, porque é uma moça bacana, porque ela vai se divertir também e a gente vai trocar junto, assim como todas as outras. E quero também celebrar todas as pepecas ou as faltas delas. Assim, sinto muito se isso é uma questão. Mas vamos falar sobre isso, que tal? Que tal a gente evoluir juntos nessa conversa, em vez de também tentar separar, entendeu? Então eu agradeço o comentário, agradeço tudo. Comentem aí o que vocês acharam desse papo todo. E agora é isso, ouçam aí o episódio, se divirtam e vamos sim celebrar nossas pepecas. As mulheres cis também precisam de espaço, todo mundo precisa de espaço, precisa de voz. E é muito importante que a gente fale as coisas que a gente gosta e goste das coisas que a gente gosta, principalmente. Um beijo, gente, curtam aí!
Começando o Bumbumcast. Chegou a hora do Bumbumcast. Sejam bem-vindos ao Bumbumcast.
Quatro.
A gente amou a abertura do Bumbumcast.
Eu também. Que hoje tamo gostoso, tamo animada, minhas bucetas pegando fogo, como palmas vindas do céu diretamente. Estamos aqui, minhas amigas, só amigas, sem amigos hoje.
Aê, bora champanhe,
esse é o primeiro episódio das Minas, na segunda temporada do Bumbumcast. Uhul! Nós vamos tomar o poder, garotas.
Amém.
Cara, o que foi isso?
Gente, veio uma risada. Do nada, cara. Muito estranho.
Que massa, foi o... Eu amei esse apocalipse. Foi o stories da Mariana Sparoghi. Eu estou aqui com ela, minha grande amiga, roteirista, artista, dançarina, que faz tudo. Mãe, tudo. Pode falar mãe também?
Pode, não. É importante.
É uma importante função, né?
Entre outras coisas. É. Né?
Janaína Tokitaka, que já veio muito nos agraciar aqui, e agora vem de novo pra mostrar que isso aqui é dela.
Eu acho que as pessoas não me aguentam mais.
Foda-se as pessoas, então.
É isso
a gente
aí,
aguenta.
É isso aí, então tá bom.
A gente aguenta. Estou aqui também com ela. Ela que grava o nosso podcast sempre. Que é maravilhosa, que está sempre aqui para nos divertir e nos amar. Roberta!
Olá!
jornalista, né? Esqueci de falar.
Eu sou, não sou mãe. Além disso.
Não é mãe, mas é
filha,
jornalista.
Mas a filha
eu
não
sou
é.
Filha, é verdade.
Tem isso aí também.
Estou aqui também com minha amiga, parceira, sócia, tudo. Minha alma gêmea. Eu amo demais essa mulher.
Eu amo.
Educadora sexual, também um artista e uma grande educadora mesmo. Ela me ensinou muita coisa.
Ao longo desse ano, cara, né?
Foi foda. Clariana Leal.
Olá, eu sou a educadora sexual, Clariana Leal, com vocês já... Enfim.
Eu sou a Rehovani.
Por aí.
A comediante em busca de uma profissão que rime com seu nome.
Isso foi spoiler de uma coisa que vocês não sabem o que é. É isso. Então tá bom.
Então não é spoiler.
Uma hora. Uma hora vem.
Uma hora vocês vão saber o que, que eu acabei de dar essa dica aqui.
Projetos pra 2019.
Gente, eu não tenho a menor ideia do que vocês estão falando.
Não, olha só. Olha só, que segredo.
Não é segredo, é mistério.
Eu odeio quando isso acontece.
A gente acabou de sair do BBB, daí a gente tá com projetos que não pode falar ainda.
Ah, é meio isso.
Só daqui 3 meses.
Ai, mas então é isso, minhas amigas. Estou feliz que estou aqui nessa chama gostosa com vocês. Quem for homem se sentir incomodado, pode sair agora. Ou pode nunca ter ouvido esse podcast também. E é isso, gente. Vamos comigo nessa grande jornada que vai ser uma delícia, eu tenho certeza. Eu vou falar uma coisa, porque eu tô muito emocionada.
E Hel, eu fiquei sabendo que o tema hoje, ele é... Ele é um tema interessantíssimo.
É um tema maravilhoso.
É um tema, um grande tema.
Gente, mas eu não sabia que esse é o único tema.
Mas
eu não sei, entendeu? Porque eu sugeri isso. Eu falei, gente, eu quero falar sobre casamento, né? Um tema legal e tal. Mas aí eu cheguei aqui e aí eu fiz... É, a gente só vai falar disso. Daí.
Mas tem muita coisa
que envolve.
Tem muita coisa.
Eu acho que casamento é um negócio que gera uma temporada inteira.
Eu também.
Exatamente.
Relevante, né?
Dá pra fazer um podcast só de sobre casamento.
Dá super casamento.
Temos
fica
uma
dica.
Alô, firma.
Então, hoje vai ser isso, galera. A gente vai falar só sobre casamento, que foi um tema sugerido pela Janaína Toktak, um ouvinte nossa, que não está aqui hoje. Mas pra quem não conhece o Bumbumcast, geralmente a gente faz vários temas, né? A gente pega a sugestão dos nossos ouvintes, como a Janaína, que tá em casa. E a gente
agora
fala,
ela tá em casa.
Agora ela tá em casa.
Ou não.
Depende.
Eu espero.
Ela
não
sabe.
Tá junta.
Não, sei. Com certeza eu tô em casa, cara. Eu tô sempre em casa. É, tipo, fascinante o quanto eu tô em casa. E eu gosto muito também. Não reclamo.
Mas hoje a gente vai fazer diferente. Hoje vamos falar um tema só, mas é esse um tema que até entre nós ele não é muito certo. Vamos rodar aqui, por exemplo. qual a sua experiência com casamento, Roberta?
Eu só cheguei no pré-casamento, que é o ficar noiva.
Chegou longe, não, esse pré-casamento.
É um avanço.
Mas é mó legal.
É um avanço.
É um patamar.
Você chegou a pensar em
gente,
roupa,
até hoje
lugar.
Eu tenho um negócio aqui no meu Instagram, sabe aquele troço que você salva postagens?
Sim.
Aí eu tenho o meu aqui, ó. Juro, wedding. Aí tem vestido, tem a porra.
Ou seja,
apaga isso, menina.
Comprometida.
Não, peraí,
não,
calma.
Nossa relacionamento tem desde isso.
Tá. Eu achei que tinha sido uma coisa de muitos anos. Que você tava meio.
Gente, mas eu vou falar uma coisa, porque eu tenho a minha board no Pinterest, tipo, já há muito tempo. E cada vez que eu penso em casar com alguém, eu não tiro. Então, assim, tem o vestido do primeiro casamento, tem o do segundo, tem o do futuro, tem o do terceiro.
Tudo acaba sendo referência. Tem
aquele que eu achei que eu ia casar e nunca rolou.
Então, tem um cemitério da minha coleção de coisas de casamento na internet.
Mas ele é bonito.
É, gostei.
Então, maravilhoso. De bom gosto, né?
Mas, algumas coisas eu tive que apagar porque eu pensei, nossa, ainda bem que eu não casei com essa merda.
Literalmente, né?
Nossa.
Clara, e qual a sua relação com o casamento?
Olha,
Você já foi casada,
Deus
né?
Deus me livre, mas quem me dera, né?
Gerardo, credo, que delícia.
Credo, o meu problema com casamento é que eu gosto demais. Aí toda vez que eu vejo, eu tô casando de novo. E eu fico assim, não, agora... Sempre que eu saio de um casamento, eu falo, não, agora chega, não caso mais nunca. E eu vi que eu sou o quê? A Gretchen.
Agora eu vou me descobrir. Em 2 segundos depois.
Tipo, achei o amor da minha vida. E o meu problema é esse, eu odeio amar tanto o casamento.
Olha
não.
só!
Gente. Amo casa, imagina!
Imagina!
É legal, é bom, pode amar.
Eu sou fã do casamento, eu não sou fã das pessoas, mas...
Mas nem casaria comigo, com você mesma?
Não,
sozinha, cara.
Super não casaria comigo, eu acho.
Por quê?
Ah, cara.
Eu casaria com você.
Eu não casaria comigo também. Eu acho que a gente não casaria com ela.
Eu acho uma pessoa saudável, eu super casaria comigo.
Depende. Agora eu pensei bem, tipo assim, eu não casaria comigo se eu fosse uma outra cópia de mim, tá entendendo?
Se fosse um clone de mim.
Mas se fosse eu me auto-casar, tipo, eu me auto-fecundar, aí eu me auto-casaria.
Entendi.
Entendeu?
Eu super entendi.
Mas teve uma mina que fez isso no Japão, né?
O quê? Casou com ela mesma?
Sim,
casou com ela mesma.
Deu uma festona. É, eu achei
ela fez uma festa maravilhosa.
Vestido, bolo, tudo.
Mas podia ter feito uma festa de 15 anos, que é da mesma, né?
Mas tem uma coisa meio parecida mesmo, né? Festa de 15 anos com casamento, tem.
É. Uhum.
Vocês fizeram festa de 15 anos?
Não, eu pedi um computador.
Eu pedi uma guitarra.
Ai, gente, amigas. Você usou vestidinho, dançou?
Três vestidos.
Que legal!
É total um casamento com si mesmo, né?
E aí dancei valsa, e na época o menino que eu namorava, ele terminou comigo antes da minha festa de 15.
Nossa. Mas você
aí eu falei, não quero príncipe, então acabou esse negócio de príncipe. Ah, não teve príncipe, dancei com meu pai, depois acabou.
Massa.
Foi bem melhor.
É o dinheiro que você gasta ali, né? Já tá ali.
Mas é, assim como o casamento, 15 anos, eu acho que a coisa que tem em comum é a coisa da ritualística.
Sim.
Total.
Que tem um lance, eu acho, que é meio simbólico de você se unir a outra pessoa, muito mais que os 15 anos.
Mas eu acho que assim, a gente pensando na cerimônia, ela é semelhante, né? Tem um vestido,
a ritualística,
tem um salão,
tem uma apresentação, tem um lance até da expectativa das pessoas em relação àquela coxinha.
Também tem a bebida gratuita, né?
Aquela as amigas procuram esperando batida, com um pouco mais de álcool.
Nossa.
É. Hoje vou arrasar.
Já vomitei em festa de 15 anos, gente.
E é sempre aquela vodka meio ruim.
É total. Nada é bom, mas nada é ruim.
DJ, nossa, o DJ da minha festa de 15 anos era péssimo.
Quem tocou?
Porque eu tinha que dar o toque pra ele, do tipo, você pode parar de tocar essa música já, ou tipo, troca, ou tipo... Era ruim, era a minha festa, tinha que estar curtindo, eu tava assim...
É a minha festa, eu quero chorar.
Que no fundo, eu acho que casamento tem um pouco disso também, né? Que é a sua festa, era pra você estar curtindo, só você tá ali se preocupando com sei lá o que. Era por isso que eu também, festa, não...
Não, daí esses dias eu tava reunido com o pessoal, ouvindo a conversa dos outros, basicamente isso, né?
Eu sempre.
E daí eles estavam falando sobre casamento, não sei o que, e orçamento. E a menina falou, vestido até 7 mil dólares.
O que é isso? 7 mil dólares?
É, o não sei o que até não sei o que. E eles estavam fazendo uns cálculos, assim. Era a irmã da minha melhor amiga, assim, fazendo cálculo, não sei o que. Eles estavam chegando ao, tipo, 300 mil
reais?
Dólares.
Dólares? Não!
E a noiva, a menina falando, não, porque, eu quero simplinho, não sou aquelas noivas frescas, né?
Aí eu tô morta, nossa,
gente, como é diferente, isso? né, da minha realidade. E daí eu tava lembrando de quando eu tava programando o último casamento, porque o último eu...
Ross.
Eu gosto de ser uma pessoa experiente aqui, cara.
Eu me ajoelhei, né, então, rolou toda coisa, assim. Quando eu decidi que eu ia chamar o meu namorado, eu ia pedir ele a mão dele, né? Essa coisa. Eu reuni todos os amigos dele pra meio que perguntar o que eles achavam, se não era precipitado, se ele ia aceitar,
sei lá. Eu gostei muito, achei muito foda.
Achei muito incrível.
Não, e foi muito legal, porque eu tive uma resposta muito boa. Uma falou assim, não, eu dou o vestido. O outro fazia cerveja. Falou assim, não, eu produzo a cerveja pra vocês. E o Gus foi meu padrinho.
Não deu nada, né? Entendi já.
Não, mas ó, vou falar que o Gus, ele é uma pessoa ótima pra ajudar a escolher vestido, porque ele é muito sincero. Então, eu lembro muito bem de um vestido que eu experimentei, e ele falou assim, parece que tá indo pro ano novo em Jurerê. Não usa essa merda.
Nossa, eu consigo bem visualizar. Eu consigo,
mas total o meu vestido de casamento também. Ano novo em Jurerê.
Eu não acho que é errado também.
E daí, eu não vou permitir que falem bem do Gus nesse programa também. Então,
ok. Mas assim, era um lance Que a gente decidiu fazer, final de tarde, num jardim do museu. Uhum. A ideia era só ficar bêbado, não convidei família. Tipo, era só meter o louco mesmo e...
Freestyle.
E é isso. Juntar pessoas queridas, né? Uhum. Sinceramente.
Mas você chegou a casar no famoso papel?
Não. Nunca.
Isso eu nunca fiz. Fez bem.
Eu vou te falar que parabéns pela sua decisão.
Parabéns.
Realmente acertada.
A Jana que tá conosco aqui, a sua relação com o casamento mais complicada,
ela
né?
Ela é intensa. Ela é uma história grande.
Conta um pouquinho pra gente.
Eu já fui casada e, enfim, agora eu tô pensando em casar de novo com a minha terceira.
Mas já tem uma filha rolando.
E, gente, cara, eu vou falar sobre isso também, que o contrato do casamento, às vezes, ele é melhor do que não.
Uhum.
Porque todo mundo fala, por que você só não faz união estável?
Sim.
Não é a melhor opção. Tipo,
por quê?
Porque união estável, ele é um contrato meio qualquer coisa. Ele é um contrato padrão, que você não consegue definir nada.
Uhum.
E é meio, tipo, você assina ali. Sabe aqueles contratos que a gente assina de roteiro?
Sei.
Porque vendeu tudo, tanto faz, caguei.
Você é obrigado a assinar também. Se você não concordar, foda-se, né?
União estável não é exatamente isso, mas ele é um geralzão que, às vezes, é melhor você dar uma pensada e fazer um contrato melhor. E esse contrato
porque,
daí
assim,
é um casamento.
Todo mundo termina, né? Então,
porque todo mundo... Gente,
é bom estar bem programado.
É bom real.
E realmente, é melhor às vezes casar de novo que nem eu. Tenho uma filha e aí... Tem um monte de coisinhas, tipo, visita em hospital ou viagem internacional. Que se você casar, é mais fácil você fazer separado.
Nossa, nem fala isso pra mim, que eu já tô
aqui.
Já tô assinando.
Então, é bom, assim, né? Mas também
Entendi.
É um saco.
Já teve que divorciar no papel, né?
Eu sou igual,
né?
A Clariana. Eu amo casar, cara. Eu amo, assim, eu sou uma pessoa que eu adoro...
O universo do casamento.
Morar junto com outra pessoa. Eu adoro. Eu vou ver. Eu sou
dividir
meio
a vida,
intensa,
né?
Então, sabe aquela coisa de, tipo, eu conheço a pessoa, já casei na semana que vem.
Sim,
eu sou meio dessas, assim.
Também é taurina, amiga?
Eu tenho lua em touro.
Olha só.
Pode ser real? Pode. E é isso, assim. Então eu gosto de cozinhar, sabe?
Eu gosto de receber a galera em casa. É
então faz sentido pra mim casar. Faz sentido muito,
super.
Assim. Gosto.
Eu super te vejo. É escroto falar isso, mas enquanto amiga, eu te vejo.
Tô com muito medo, não quero ouvir.
Não, eu te vejo feliz, assim. Eu super te veria feliz sendo uma mulher independente sozinha.
Sim.
Mas não ia achar estranho também se você pirasse e falar, foda-se, quero ficar.
Mas combina com você.
É uma
pira, assim. Eu já tive esse teto do tipo, porra, eu tô aqui lutando pra ser mulher independente, tipo, businesswoman, não sei o quê. Mas eu comecei a abraçar esse meu lado de...
Sim.
Eu gosto muito de ficar em casa.
Eu
gosto de ficar em casa, cozinhando, tomando meu chazinho, vendo minha série.
Olha lá, isso aqui é muito bom ter outra pessoa pra fazer esse rolê.
Sabe quando eu percebo que eu gosto de alguém? Quando eu sinto vontade de fazer um almocinho pra pessoa.
Você
tá ali, ó, um sexo matinal, daí você pensa, nossa, eu queria tanto fazer um almoço pra essa pessoa.
Eu sei até qual.
Aquele
almoço da Rita Lobo, sabe? Que
você
sai no panela e vai lá, vou fazer almoço. Que é uma granola salgada.
Hoje no café da manhã eu me peguei chamando a mãe do menino que eu tô saindo pra fazer uma jantinha amanhã lá em casa.
Gente, é
isso que você casa, cara. Mas voltando aí a minha história.
Mas essa é a parte muito boa de casar, o dividir, né, Jana?
O dividir é bom.
E agora você já tá dividindo a vida, então a burocracia é só casar, vamos dizer.
E também daí, sei lá, entendeu? É legal também. Eu não sou contra também o ritual do casamento. Eu acho que ritual é importante, eu sou uma pessoa que gosta de símbolo, né?
Uhum.
E eu acho que às vezes a gente vai muito a milhão na vida e não para pra você, sei lá, realmente fazer rituais, entendeu?
Sim, não,
total.
É bonito.
Eu acho que faz parte, acho que é importante, a gente não faz muito, assim, né? Antigamente tinha lá os ritos de passagem.
Uhum.
E eu acho que isso era importante pra você entender, eu estou assumindo essa nova identidade, que nem ser mãe é uma coisa que é isso, né?
Uhum.
A gente cai de... Puta, não tem nada que te prepara, cara.
Sim,
talvez... Uhum. Fosse interessante você ter símbolos, rituais, etc, sabe? Acho que com casamento também, é bom você dar uma parada, né? Respira, olha, vê o que aquilo significa pra você e tal.
Gente, é tão legal.
Cara, é super importante. Assim, porque...
Festa é importante, festa é bom.
A vontade é massa, como vocês estão falando.
E celebrar com as pessoas que você ama, assim. Nesse caso, como eu sempre curti fazer uma coisa mais intimista, mais com os amigos, vira que isso, também uma desculpa pra beber até morrer, né?
Sim!
Acho que é massa.
Beber até morrer, tem um sentido ritualístico também, entendeu?
Também é isso. Você junta as pessoas que você ama, as pessoas que talvez você já até já pegou e tá todo mundo em paz, em harmonia ali.
Então,
celebrando
o seu amor.
É, meu Deus!
Gente, casamento.
Calma, tem
um lado ruim. Eu vou falar um lado ruim. Eu sou divorciada.
Sim, eu sou não, e eu posso falar, só termina que é muito boa essa história, cara. E aí, o meu ex-marido agora é uma mulher, né? Ele transicionou. E ele mudou de nome, agora é ela. Toda de name. E aí, eu perdi a minha averbação de divórcio.
Sério?
Pra casar de novo, eu preciso ter os papéis em dia, né?
Ah, eu não tenho como divorciar dele.
Porque
ele não
mudou
existe
de
mais.
Exato.
E aí,
Black Mirror demais. Gente. Aí eu entrei em pânico, falei, o que eu faço? Mas aí não, aí deu tudo certo, eu fui no cartório.
Eu tô aqui chocada, né?
Porque eu já tava assim, cara, eu vou no cartório lá da Turiaço, tipo, eu vou perder, o cara não vai nem me entender o que eu tô falando, sabe?
Verdade.
Eu vou chegar lá e falar, então, amigo, sabe o que aconteceu? Não sei o que.
Eu casei com um cara que agora é mulher, e o cara vai falar, que, cara?
E ela já casou de novo também.
Nossa.
Ela casou com uma mulher também.
Uh-huh.
E aí, então eu nem sei, sei lá, cara, tá uma zona essa história.
Pera, mas ela pode casar e você não?
É. Porque ela tem uma nova identidade. E essa identidade é de solteira, imagina.
Meu Deus, a minha cabeça explodiu.
Eu não sei como é que funciona. Porque eu tô falando como se fosse um mecanismo de uma nova pessoa, mas não é na teoria, né? Então não sei.
Não,
o que
eu acho que na real ia ser só mais burocracia, entendeu? A pessoa fala, tá bom. E aí eu ia ter que procurar ali agora e falar, olha, então, nova burocracia aqui.
Sim.
Eu estou em choque.
Eu nunca achei que isso fosse acontecer, né?
Casamento e divórcio, você descobre cada coisa, cara, é uma merda, né?
Mas é uma merda. Ah, vocês se separaram por isso?
Não, foi zero isso. Eu inclusive...
Eu respondi aqui, não.
Amiga pessoal é ótimo.
Não. Moda, né? Você fala pela pessoa.
Não, foi zero por isso, assim, mas foi, sei lá, coisas da vida.
Coisas da vida.
Acontece.
Foi uma surpresa pra você depois, né?
Ah, foi, mas também não foi, né? Eu acho que tem um pouco isso também, assim.
Sim. Não, e divórcio, assim, é muito... Imagino que talvez, pela porcentagem, né? Tem alguém aí assistindo que tá se divorciando agora ou acabou de divorciar. Assim?
Vai dar tudo certo. Casa de novo, tudo bem, cara.
Não é tão importante assim.
A sua cabeça
assim.
Tá zoada agora, mas é super normal. Uhum. Acho que vai demorar um tempo mesmo. E acho que a ritualística que você tem pra casar, como a Jana falou, que é uma nova vida, o divórcio é também. É
sim.
Você tem uma ritualística
super.
Também.
Devia ter feito alguma coisa, não fiz. Devia.
E o que rola quando você rola casa no papel?
De divórcio é a tendência.
Cara,
super
é tendência?
Rola, acho demais.
É bom, tem festa de divórcio?
Eu
festa
fiz
de divórcio.
Super.
Mas por quê? Você fez uma
perdi,
festa?
Cara.
Eu fiz.
Não me chamou, que
eu fui lá no Rio. Desculpa, mas super fiz. Fui sair, fiquei louca.
É demais.
Ótimo. Mas o que rola da ritualística quando você divorcia é o seguinte... Porque quando você casa no papel, você tem que descasar lá com a pessoa.
Sim.
E o escrivão, ele vai lendo o contrato. E é muito longo. Você não sabe disso quando você casa. Aí tá lá você do lado da pessoa e o cara vai falando umas coisas muito pesadas. Se ele fala, fulana de tal, está divorciando, fulana de tal, pois a convivência estava insustentável.
Ai, sim, cara.
Ele vai falando, eles não deixam herdeiros, porque não sei o quê.
E aí você vai vendo a sua história, né?
Nossa, já ia escutar chorando.
Eu chorei o tempo inteiro.
Por um escrivão de cara. Nossa, que
Nossa,
triste,
foi
cara.
Muito bad vibe.
Gente, eu tô tendo tantos momentos aqui, né, durante esse episódio, porque assim, eu já quis muito casar no papel, agora eu já não tô querendo mais.
Essa foi uma parte ruim que eu não sabia, não fazia ideia, e é um soco na cara que você leva, porque, tipo, eu sentia a adaga, assim, cada vez, cada palavra que ele falava, eu falava, caralho, mano,
e a gente
mano,
ouve
chega.
Meio assim, e é muito engraçado, porque como casamento pra mulher é colocado como um marco de sucesso, quando você se divorcia, é inevitável. Você fica meio fracassei,
nossa,
falhei, não deu certo
fica,
isso aqui.
Fica.
Você não consegue encarar término geralmente como, cara, deu certo até determinado ponto.
E tem uma pressão
pronto,
também
acabou,
dos outros,
né?
Família mais conservadora. Eu lembro que da primeira vez que eu me separei, assim, eu tive dois casos, né? Um foi um casamento muito ruim, o outro muito bom. E no primeiro que foi muito ruim, tipo, eu basicamente fugi da casa pra...
Nossa,
porque...
foi muito ruim mesmo.
Tipo, eu vivia quase com cárcere privado, assim,
meu
um negócio
Deus.
Pesado. E daí, quando eu consegui me livrar disso, eu lembro que eu fui ver minha família no final do ano, a família, tipo, tia, essas coisas assim. E E daí todo mundo tava nessa coisa do tipo, nossa, Clariana falhou, sabe? E, sim. E eu acho que eu sustentei tanto tempo também em um casamento merda.
Por causa disso.
Porque eu, nossa. Porra, não, eu dei certo, eu casei, porra, é. Então, todo mundo quer. E daí eu lembro a minha tia falando no almoço, falando assim, ai, seu marido te largou porque você vota na Dilma.
É o quê?
Nossa! Que cara!
E daí, tipo, eu colocando a minha saladinha no prato, assim,
não, humilhada, humilhada.
E daí assim, eu, tipo, quis sair correndo e chorar, mas eu também, ah, falei meio que foda-se, vou sim. permanecer resiliente aqui nesse ambiente tóxico familiar. Por isso que eu não chamo eles para meus casamentos.
Justo. Nossa,
consigo entender.
E é muito foda esse negócio, né? Já no segundo que eu separei, super de boas, é meu melhor amigo até hoje, a gente se fala todos os dias. Mas também foi um rito muito importante, mas que eu vi com outro olhar. Não foi mais fracasso, já também já era outra cabeça.
É, eu acho que é isso mesmo.
É o meu termo,
Marina, né? Ciro, ele foi uma coisa.
Mas, cara, eu lembro. Sabe uma sensação que eu tive foi escrota? Não lembro se foi minha mãe ou meu pai, que quando eu contei que tava separando e tal. Fez aquela cara do tipo, ah, já sabia que você não ia conseguir. Aí eu tipo, ah, cara, mas eu tentei, sabe?
Ou aquele, você tem certeza, né?
Porra,
que a pessoa,
é foda.
Cara, óbvio que eu tenho que, tipo, não tenho.
Aí o escrivão falar,
eu fiz essa grande decisão aqui, meio que sem saber.
Mas sei lá, pode ser
mas
que...
Mas meio que eu casei sem saber. Não.
Mas eu acho que a gente, a primeira vez. Mas eu acho que você sempre meio casa sem saber, né?
A primeira, talvez.
Você não sabe que tá muito bem.
Se você casa muito novo, pode ser que dê certo, mas no geral é meio sem saber. Não é que vai dar errado, mas geralmente foi meio sem saber.
Tem casos que dão certo,
eu digo
mas
assim,
é
cuidado, jovens.
Eu digo o seguinte, não se impressione com a primeira pessoa que você faz miojo e rola. Porque o miojo é longo.
O miojo acaba.
Mas assim, a Alberta que é jovem tá só olhando pra gente.
Tem alguns cases de sucesso, de coisas rápidas. Meus pais, eles se casaram depois de um mês e 28 dias de namoro.
Meu Deus, é genética.
Não, tanto que no meu primeiro casamento, eles falaram assim, ah, não, nossa filha, né, tá tudo bem.
Sim.
Só que assim, eu fui morar com meu ex-marido depois de um final de semana que a gente passou junto.
Meu Deus, quanto você tinha?
18.
Mas aí, não é aquele caso que você tá afim de sair de casa?
Não, eu já morava sozinha.
Ah, meu Deus, que
eu já morava sozinha, daí a gente se conheceu na sexta. E daí, na segunda, eu voltei com ele pra São Paulo já, tipo, de mala e cuia.
Meu Deus.
Gente, não, então, não façam isso,
não façam
talvez.
Não,
isso.
Não
façam porque ela aprendeu com o erro, né?
É isso que eu ia falar.
Não façam, gente.
Meu Deus.
Não valeu.
Eu acho que é sempre bom a gente pensar em primeira paixão. E eu digo paixão até de ciclo, porque a primeira vez que me apaixonei na vida adulta já foi outro rolê também.
Sim.
Já
sim.
foi intenso também, igual a primeira vez mais cedo, sacou? Então, sempre observar bem essa paixãozona louca.
Que é uma delícia,
não
acaba,
toma muita
né?
decisão nessa fase.
Não,
espera
não
um
toma
pouquinho.
Nenhuma decisão nessa fase, a não ser, né?
Principalmente essas morar junto, casar, essas muito definitivas. É legal você tá mais.
Vai vendo
como
é que é, assim, né?
É um trabalho eterno. Assim, eu tô trabalhando muito nisso, né? Nesse momento eu me encontro apaixonada, tô um pouco até de vergonha.
Completamente
de falar.
Apaixonada!
Ai, gente, esse menino.
Ela fica até corada, gente, um sorriso.
É verdade, mudou.
Sorriso que não.
Ela tá aqui assim,
apaixonada com o gato.
Eu tô sentindo daí, essa pepeca batendo palma.
E daí, eu várias vezes, né, nessas últimas semanas, eu tava meio que pensando. Ah, ele tá meio que numa casa provisória, morando com um amigo aqui em São Paulo. Será que eu falo que se ele quiser trazer as coisas dele pra cá? Mas aí tem que vir outra força dentro de mim pra me segurar, sabe?
Mas se segurar é bom também, eu acho, né? É bom a gente deixar aí também. Mas também, assim, sei lá, eu sou dessas pessoas que às vezes me segura um pouco demais, sabe? Então, por mais que, ok, eu sou super pragmática, eu meio que, não sei se foi a vida que me fez assim.
Pergunta séria.
Mas não, eu sou leonina, não teria nada a ver.
Ah, tá. Não sei, eu já senti o aquário, falei, gente, será que é aquário?
Mas aí é isso, assim, mas eu sou meio pragmática, então... Tem isso também, assim, eu fico meio, será que vai dar, sabe? Será que tá bom mesmo? Será que... E é isso também, né, cara? Eu tô casada com o Arthur já 3 anos,
na
sei
prática,
lá. A gente já tem uma criança,
né?
De 3.
É.
Então também
e
não
se
tem.
Casar é o quê? Morar junto, dividir as coisas?
Cara,
vocês já estão fazendo?
Já
estamos,
já tá rolando aí, mas...
Cara, eu acho que morar junto é casar.
Eu também acho.
Eu também acho, gente. É que eu quero fazer o rolê de entrar.
Não, mas é importante,
mas foi isso também que é. Mas eu acho que a partir do momento que você já tem essa coisa de pai, contas pra pensar junto.
É isso que a gente dividiu um boleto.
Gente, filho morando junto. Vira uma coisa assim.
Claro.
Você
tem que
assim,
conhecer
a pessoa.
Se você
tá com uma graninha ali sobrando pra fazer a cerimônia aqui, né? Que é interessantíssimo.
É.
E melhorar o contrato, cara.
E melhorar o contrato.
E
casar é caro, né?
Casar é caro. E tudo de casar é caro. Tipo assim, você vai no... Ah, quero comprar um cupcake. É um preço.
É um cupcake de casamento ou é um cupcake normal?
Não, 3x.
Fica com uma união estável aqui em São Paulo é R$800.
Meu Deus
do céu.
Divorciar é quase uns R$1.000 também, cara.
Divorciar é caro pra caramba.
É caro também, é caro. Ah,
eu lembro que eu fiquei puta da vida com esse negócio de divorciar ser caro.
Assim,
é. Já é uma merda,
já tá triste,
sabe?
Né?
Pelo menos podia ser de graça.
Já tá passando por um momento merda.
É, você ainda quer gastar mais R$1.000 aí pra
e
fazer isso.
E não é uma vibe,
isso.
você não tá ok de grana se você tá divorciando. Geralmente você tá num momento instável.
Não, gente, eu tava
sabe?
Voltando da Irlanda, cara.
Nossa,
eu tipo, eu...
Sei que você foi,
gente,
pra lá, né?
Fui pra lá, disso. E aí foi isso. Aí voltei com nada, voltei com uma mala e uma conta de divórcio.
Uma mala e muitos sonhos.
É, não tantos.
Mas essa conta vocês dividiram?
Dividi.
Ai, que fera.
Tem que ser, né?
Não, tem que dividir. Nessa hora você divide, né?
Pô,
também, pô.
E... Bom, eu não sei nem se eu vou poder casar quando eu casar.
Por quê, menina?
Pelo nosso governo, né? Porque são duas mulheres.
É. Ah,
então
não,
pode ser que não role.
Não,
mas
casa já.
Casa já.
Então, mas agora, né?
Então, tá
foda. O pessoal
foda.
Tá meio apertando,
ano passado,
assim.
Uma galera correu. A Jéssica Sawane casou correndo também.
E eu amei, porque
chorei
daí
horrores.
Eu adoro ir em casamento, né?
Gente, uh-huh. Eu acho que
eu
casamento
amo.
É tudo.
E aí eu fui em 3 esse
eu
ano.
Eu fui em um casamento da minha vida inteira.
Nossa, amiga,
convidem
não,
a Roberta
juro.
Pra casamento.
Gente, por favor.
Como
gente,
assim? Me chama.
Manda aqui pra Alfidelli.
Ah, não, gente, é porque ela é jovem.
É, isso.
Isso porque a minha família é desestabilizada, então ninguém casa as
não,
pessoas.
Não, daqui a 5 anos você vai ver que vai começar
vai,
a rolar
vai ser o
casamento ali.
É, fé.
Tal,
mas os
vai.
Meus amigos não são de casar tanto.
Sim.
Ou pelo menos não me convidam.
Então.
Não, mas
meus amigos... Esses dias eu fui madrinha, né?
Ai, que tudo, conta.
Já peguei a noiva, Mel, te amo.
Yeah. Melhores casais.
E foi ótimo, assim, mas foi um lance bem mais de boas, é isso, de juntar os amigos, beber, uhum. Né? E foi super gostoso, porque eu tava muito acostumado com o casamento da família.
Sim.
Uhum. E que é aquele negócio todo pomposo.
Sim,
e
grande, sim, com comida meio ruim, todo mundo com uma roupa meio feia, né? Aquela
sim.
Coisa.
Sim.
Nossa.
E
eu tenho um problema, eu não gosto de entrar em igreja, assim, eu tenho alguma coisa, minha mãe
que
acha...
Que Cristo.
Minha mãe acha que eu fui queimada na Inquisição, na encarnação passada. E eu não gosto, eu me sinto mal. Uhum. Então, eu, tipo, tinha aqueles mega casamentos, né? Tipo, lá em Fortaleza.
Uhum.
E daí eu sempre ficava de fora, esperando a cerimônia acabar.
Eu achei
pra poder
muito
ir
boa
pra
essa
festa.
Informação.
Não, a família inteira acha que eu sou, assim, tipo...
Do
comunista,
mal.
Petista, abortista...
Do rock.
Do rock, óbvio. E satanista, obviamente.
Claro,
né?
Porque não, não
vem no pacote,
né?
Velho.
É,
pacote.
É o pacote escolher, assim.
É, vem tudo junto.
Sim. Então, agora eu tô começando a curtir esse momento de ter o casamento dos meus amigos, que é outra vibe, que é muito mais gostoso, que é todo mundo de boas, todo mundo... Ficando bêbado, basicamente.
É isso,
sim,
se celebrando,
dança,
drogas.
Né?
Gente, eu tinha muito sonho de casar na igreja, até que, né, descobri que amo a Júlia. Tipo, porque assim, né, eu fui uma criança católica, cresci
sim,
na igreja
né,
desde
sim.
sempre e eu curto o rolê.
Cara, mas tem
tirando
igrejas
todas
que
as
são
coisas...
progressistas, o pessoal da teologia da libertação.
Pois é, então, mas sabe qual era a minha fantasia doidona?
Já quero
tocar o sino da igreja, tipo, 6 da tarde. Juro por Deus, tocar o sino assim, abre a porta, tchá, eu, linda de noiva.
Ah,
enfim,
mas
a gente pode tocar
também,
o sino.
Eu preciso de resistência.
O quê?
Eu acho que também é um jeito de resistência. Quando você quer ir pra um... Fazer um casamento gay ou lésbico, enfim, num lugar onde... É conhecido por causa dessa repressão, eu acho que é uma forma de ressignificar.
Sim.
Total.
Eu não faria porque eu não
porque
curto.
Você
eu
não é como
consigo entrar.
Como já estabelecido aqui.
Eu não conseguiria entrar.
Não, é o seu rolê.
Mas se eu conseguisse entrar, eu acho que eu faria, assim.
Na
sabe?
Igreja, só pra causar.
Se eu conseguisse entrar, só pra causar. Se não tivesse uma barreira física e o meu corpo não se derretesse quando eu piso, não é? Eu faria, né?
Faria, tudo é experiência. Um conselho, vamos a acabar aqui o nosso episódio.
O quê?
Mas eu gostaria de ouvir
não,
agora.
Não, eu trouxe uma pesquisa imensa.
Sério?
Eu não falo nada. Gente, a gente tem mais uma hora de episódio.
Ai, gente, eu queria muito que tivesse.
Não, claro
que
pode não. Ser na, nas
dicas. O que é que você trouxe aí pra
cara,
gente?
Eu vou falar muito rápido, então.
Fala, eu quero
vai
saber.
Vai ler que nem o cara porque... lê a bula do negócio
isso,
depois.
Isso, isso.
É. Em caso toca sistoma, pra mim.
Sistoma de dengue.
O casamento. Vamos lá, uma história muito rápida. Por Janaina Tokitaka.
Amém.
Vai. Tá. O casamento nas tribos anglo-saxãs, ele não envolvia dinheiro, posse, nada. Então ele era basicamente uma coisa de aliança política. Tipo, ah, casa você aí, minha filha, com o fulano ali, porque daí tem um território ali que a gente fica mais de boa, fica amigo e tal. Uhum. A coisa começou a ferrar quando começou a entrar dinheiro. E aí você começa a ter diferença de posse, diferença de bens.
Foi quando, mais ou menos?
No século 11 a 12.
Nossa, já faz tempo também que entrou dinheiro.
Cara, e outra, entrou isso antes de Deus, antes de qualquer coisa sagrada.
Meu Deus, antes de Deus veio... Então, ó, cara, dinheiro veio antes de Deus,
fica a dica.
Também
é isso, né?
E
é isso. Então, na origem, sempre foi uma coisa de juntar posses organizadamente e garantir ali um equilíbrio, uma coisa que, ah, tudo bem, é beneficial pra mim e pra você. Porque
mas a parte simbólica, que é o que é mais antigo que isso, do que dinheiro, talvez, essas outras
sim.
coisas, é o que sobrou e que eu acho que é o mais forte até hoje,
eu
né?
Eu acho que sim.
A ritualística mesmo, de você unir duas pessoas no sagrado, no matrimônio.
E vocês querem ouvir uma coisa muito legal, cara? Casamento gay, né? Eu fui pesquisar. Porque eu queria saber a história também. Sim. E daí eu descobri duas coisas muito chocantes. Uma, que o casamento igualitário mesmo, assim como é o casamento hétero, é de 2001, o primeiro casamento realmente, tipo, em termos extremamente iguaizinhos e tal. Mas já tinham casamentos registrados, como você falou, casamentos gays na Mesopotâmia, no Egito, em Roma.
Tá vendo? Tiveram... Pra Frentex.
Pra Frentex demais. Tipo, imperadores
Roberta,
romanos casados.
Mesopotâmia.
Sim,
então,
tem um beijo. Foi ótimo conhecer vocês.
Tá?
Eu vou mandar o convite e comprar um sino.
Bem maravilhosa, vestida de egípcia, né? Com várias joias.
E se você é bolsominion e está nos ouvindo, em vez de dizer vá pra Cuba, fala vá para a Mesopotâmia.
Ou vai tomar o...
Ou não ouça esse programa. Mas que mais, Diana? Conta pra nós.
Mas, tem a história da aliança, que eu lembro que essa, todas as coisas, tipo, tem algumas tradições que são super machistas, né? Que a gente sabe, essa coisa do pai entregar pro noivo.
O vestido branco.
O véu, né?
Essa ritualística toda eu descobri que veio de um cara que chamava Graciano.
É recente.
Graciliano Ramos.
Graciliano Ramos inventou. Vocês ficam sabendo aqui no Bumbumcast, gente. Foi ele. Não, era um monge que inventou uma coisa que na real a gente gosta, gente, que é consentimento.
Oh,
porque
olha só.
Antes desse homem.
Inventaram? Eu não sabia, porque eu acho que o pessoal não tá sabendo.
Não se atualizou, mas no século XIII já tinha isso aí. Que o cara falou: não pode arrastar uma mulher aqui e falar, vamos casar e acabou. Oh,
obrigada, viu,
precisam, os dois estão aqui de comum acordo e tal. E aí os votos de casamento, quando você fala, eu de livre e espontânea vontade, vem daí.
Olha.
Desse brother,
gente. Infelizmente, tendo que deitar pra homem nesse momento. Mas obrigada,
mas valeu, cara.
Da aliança que eu lembro que depois que eu separei, eu fiquei um tempinho com a aliança ali guardada.
Sim.
Aí um dia eu tava
passando... Eu fiz isso também.
Um dia eu tava passando no centro, aí eu vi aquele negócio, compro ouro. Aí eu falei, pô, vou vender essa merda, né?
Uhum.
Aí, gente, eu vendi isso aqui no mesmo dia. Eu procurei a aliança pro outro casamento. E foi o momento que eu fiquei, gente, o que que eu estou fazendo da minha vida, não é mesmo? Mas eu vendi essa aliança e comprei... um monte de coisa, assim. Tipo, eu fiz uma puta janta pra mim, comprei um vinho bom, assim.
Olha lá, eu gostei, maravilhoso. Eu troquei por outra joia também. Eu troquei por um brinco, sei lá.
Sim, na Vivara, por exemplo, você foi fazer propaganda.
Eu fiz isso,
você leva lá, eles
eu fiz
pesam.
A mesma coisa,
total.
Fui na Vivara, falei,
eles
olha,
fazem outra joia, se você quiser,
foi
né?
Mas aí já tem... É a mesma coisa, né? É só com formato
mas é legal
diferente.
Que você transformou aquilo. Tipo, você transformar num pingentinho,
porque,
num
olha,
negocinho.
Porque, olha, simbolicamente,
você
já viveu aquilo.
Faz um pingente de coração partido. Partido,
nossa,
né?
Imagina.
De gota, minhas lágrimas.
Gostei.
Faz uma faca pra matar. Ai, não, mas eu achei legal isso quanto símbolo pela transformação. É. Tem um pouco, se você for olhar por essa hora, essa é a mesma coisa.
Então,
mas
sim.
Ela virou outra coisa.
Porque é isso, a coisa ainda existe, né? Você viveu ela, quer dizer, faz parte da tua história.
Não vai deixar de existir.
Não, então
não
você
como.
Ressignifica de outra forma. Acho perfeito, tudo bem.
Eu acho que tudo bem também.
E daí, só pra falar de divórcio também, a última coisa.
Quero.
Cara, divórcio antes, assim, porque foi inventado em 1800 e qualquer coisa, né? Mas aí você tinha que... A única causa que você poderia alegar pra se divorciar é adultério. Assim, de livre... espontânea vontade, se divorciar...
Não podia.
1969!
Então, se os, dois queriam, eles tinham que trair, só, beijar...
Não sei.
E não era crime aqui no Brasil, adultério? Tinha um lance assim?
Tem um lance, eu não sei. Não, acho que agora não deve mais.
Não, agora não mais, mas até pouco tempo atrás era...
Sim,
não tem sim. Acho que
aí o Catra cantou, deixaram pra lá. Obrigada, Catra. Novamente, tentando pra homem. Obrigada, Catra.
Obrigada, o cara que salvou o casamento no Brasil depois que o Graciliano Ramos fez aqui. Ai, obrigada, Janaína, pelas informações.
Foi bem rápido.
Foi maravilhoso. Ótimo. Eu adorei.
Informativo.
E vamos encerrar aqui com um pequeno conselho de cada uma pra quem aí tá pensando em casar, a Clariana, no caso. Já vai começar os arranjos aí, né?
Me convida, eu quero ver um casamento.
Eu vou.
Gostei, boa dica, Jana.
Boa dica, o quê?
Uma pequeno conselho, dica pra pessoa que tá pensando.
Vou dar uma dica que, cara, acabou de cair da minha cabeça agora, mas vocês gostam de bolo?
Amo.
Aham.
Uhum. Amo só.
Vocês gostam de, tipo, doces lindos, assim?
Aham.
Eu tenho dó de comer, mas...
Cara, então você vai ter muita dó de comer. Tem uma colega minha, enfim, que é a melhor confeiteira desse universo. Ela chama Viviane Wakuda. E ela faz uns bolos que são assim, cara, é uma experiência. Você come, tem texturas diferentes. E é meio um patisserie japonesa, então não é mega doce, assim.
Caraca, a Taurina já tá tendo um tré.
Não,
eu gostei.
E é meio tipo uma esponjinha com uma geleinha fininha azeda e um creme de chocolate bem denso. E você come e você fala, ai, não.
Ai, pra que eu não mereço,
E aí tem flores em cima, sabe?
Nossa,
e é muito
demais,
foda,
hein?
Cara. Então eu recomendo muito.
Aí
assim,
você casa com bolo,
é
né?
É isso que eu ia falar. Se você quer casar,
se você quiser, enfim, né? Eu recomendo a Vivi super. Assim,
alinhado nessa dica, mas não a amiga da Janaína. Se você tiver só afim de um rolê de doce grátis, tem gente que faz prova de casamento, você fala, vou casar dia tal. Aí você vai lá, come vários doces de graça e vaza.
Cara, gostei.
Eu já fiz isso com uma amiga.
Acho que tour, né?
Cara, 100%
vale,
de sucesso.
Acho que vale.
Eu acho que rola.
Ah, queria dar uma dica aqui, que eu sou doida do casamento e aí eu fico vendo. Casamento Caifa. Aí eu jogo hashtags aleatórias com apelidos no Instagram e vejo casamentos. É isso, gente. Casamento, Carol e Lu. Aí você vê lá o casamento da Carol e do Lu, que são muitos. Ou casamento Lu e, sei lá, mano, João.
Sim, gente. Total.
E aí você vê casamentos, é isso. De nada, gente.
Eu acho, não sei se eu vou fazer, mas acho que vou, na verdade. Eu tô achando que vou.
Que além da prudência, né, porque é um passo importante, né, eu vou fazer eu dar uma dica no mesmo lance. Eu tenho umas amigas maravilhosas que elas têm um projeto, uma loja chamada O Amor é Simples, que são de vestidos de noiva por um preço super tranquilo. Então, tem vestido por menos de R$1.000 e são muito legais, são muito bem feitos. Vem com cartinha da pessoa que costurou.
Ah, isso é muito bom, fofo, cara.
É bem legal, se chama O Amor é Simples. Elas têm o site, têm o Instagram e... É legal pra quem quer fazer alguma coisa, não quer gastar muito, quer ter uma coisa bonita. Então, a minha dica é essa.
Adorei, gente.
Achei tudo. Já
achei
tô
tudo
seguindo
aqui. E a minha dica é você... Use com noção, né? Não vai falir as doceiras.
Ai, vai.
Você vai em uma por mês, entendeu, vagabundo?
Pesou a consciência, né? Pesou a consciência que ela ficou ali só que eu fiquei.
Eu falei, porra, eu acabei de dar uma dica aqui muito sem noção. Eu vou dar uma equilibrada. Tô envelhecendo, gente. Tá
gente, os vestidos são muito lindos.
São bons
vestidos,
né?
Ai, chocada.
É, eu ia casar com um deles, mas... Não. O próximo?
Você ainda
daqui
pode,
a
dica, mês que vem.
O próximo. O próximo vai ser com vocês.
Então é isso, meninas. Muito obrigada por... Enfim, também eu adoro que todas vocês eu admiro individualmente por serem mulheres muito poderosas. E é foda porque eu tava comentando isso um pouco antes de começar, que às vezes a gente, quando tá nessa pegada, assim, eu sou empoderada mesmo, eu faço as minhas coisas, você às vezes se sente mal quando você é só uma mulher e você às vezes cai nesse estereótipo
não,
ridículo
e colocar. Mas
besteira, foda-se. Assume, goste das coisas que você gosta.
Não, é até porque são
faz
coisas que
lance.
São, cara, associadas a mulheres, tipo, cozinhar ou bordar ou sei lá o quê. E por isso você vê como, mulherzinha, não
e
sei o quê.
E são atividades
foda nelas mesmas,
não,
sabe?
E
costurar é foda.
E dá pra gostar de bordar, dá pra gostar de casamento e ser da putaria.
Também,
ou gostar de futebol, gostar de casamento.
Então a minha dica é essa também. Né? Você, mulher empoderada aí da vida, ou sei lá, o que, é que você tá afim de fazer da sua vida.
Faça, Pedro.
Faça. Não, não fique se perguntando se isso é coisa de mulherzinho ou não. Que simplesmente cague.
E ame.
E ame, ame também. Ama não é coisa de mulherzinha, é não. Cague e é ame. Isso. Eu gostei dessa.
Cagando e amando aqui, tá? Tchau.
Alguém tem algum recadinho, alguma das minhas convidadas?
Ah, eu tenho um recado.
Vai lá.
Eu... acabou de sair um livro meu novo.
Ah, yeah.
Posso fazer essa propaganda ou não?
Claro.
Pode. Chama... é mó legal. A Mariana deixou, cara.
É amiga é. Respondendo, né?
Não, mas é legal, é legal, é legal. É um abecedário de profissões de mulheres. Então, é
demais.
Chama ABC Delas, saiu pela Companhia das Letrinhas.
Uhum.
E aí é assim, a primeira aviadora, a primeira bióloga, a primeira cartógrafa. É muito legal,
cara. Adorei.
Amei. Amei. E é bonito, assim. Eu fiz as ilustrações, eu não sei se... Bom, tá, não, eu achei que ficou bonito.
Não, então,
eu
tô pra esperando.
Posso? Não sei. Eu não tô aprendendo ainda, mas eu gostei muito,
não,
assim.
Foi, ó, esse episódio foi ótimo e eu que produzi.
E...
tá.
Chupa!
Isso. Aí sim.
Ai, não, cara, o trabalho da Janaína é muito legal, gente, de escritora mesmo. Ela faz um trabalho muito, muito sensível, muito diferente, assim. Yeah. Eu tô doida pra comprar esse livro pra minha sobrinha, é verdade.
Eu te dou de presente.
Ai, mentira! Eu tava esperando cair meu salário.
Não, não, eu te dou. A gente ganha, tipo, sei lá, 15 livros, assim.
Ah, que fofa.
Então.
Mas, enfim, Clares, algum evento? Você que é mulher de negócios, hein? Eu amo os negócios dela.
CEO
da
Gente,
própria empresa.
É só isso. Acompanhe no Instagram, @lojaclimax, com um X só, ou @claresleal. Eu tô tentando responder todo mundo, é difícil. Só
responder,
nesse tempo aqui,
mas por que
Não, acabei de receber mensagem. Boa noite, gostaria de indicação de vibrador para o clitóris. toda hora vem. Mas assim, eu juro que se vocês tiverem dúvida e tal, manda que uma hora eu respondo. Às vezes demora um mês, mas eu respondo.
É isso.
Um beijo grande no coração de vocês.
E é isso, chegou a Robertinha também. Como é que
Escutem
é teu arroba?
Podcast. Ah,
sei lá. Tá nem aí mais pra vocês.
Mentira, me segue no Instagram, gente. Me dá um biscoito. É Roberta CMRG, que é Camargo, sem vogal.
Sem vogais. Muito é bem. Isso aí, meus amigos. Se você gostou desse podcast, ouça outros do Bumbumcast, que geralmente são diferentes. A gente sai um pouco fora aqui do formato, mas...
Não tanto.
A Janaína nos colocou no eixo de novo.
Os últimos,
obrigada
cara,
por isso. Os últimos 5 minutos são o Bumbumcast, você ouve de trás pra frente. E é isso. Até semana que vem. Muito gostoso esse beijo aqui das minhas amigas e de mim também. Agora ficamos com o nosso oferecimento especial do Ainori Love Van. Essa propaganda não é paga. Nós estamos fazendo porque amamos este programa. Clica lá na Netflix. Ainori Love Van. 7 jovens que estão em busca do amor saem numa viagem muito louca em busca do amor. Vamos lá, galera. Assiste lá. Ainori Love Van, depois marca Helravani, @SusaSusa e fala que você amou essa série. Na verdade, a gente não vai ganhar nada com isso nunca. A gente só quer deixar o amor fluir. Beijo, gente! Half-Death.